Bond. James Bond.
Hello, my name's Forrest. Forrest Gump.
Oh, we need
food. Hasta la vista, baby.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou Elissandra Batista e começa agora mais uma edição do programa Escurinho do Cinema. Para quem curte e se diverte com a magia da telona, aqui você encontra curiosidades, dicas de filmes, trilha musical e muita, muita informação sobre o mundo da sétima arte.
Escurinho do Cinema.
Hoje temos a honra de receber novamente aqui no estúdio da Rádio Web Rosana Rodrigues, que hoje vem falar sobre o documentário São Brás, Complexo da História. Rosana, muito bem-vinda novamente à Rádio Web. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui nos nossos estúdios.
Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade que vocês estão me dando.
Rosana, no programa anterior a gente conversou sobre o documentário Som das Horas, o tempo sonorizado na existência de um dia que passa, que foi o seu segundo trabalho, né, audiovisual.
Isso.
E hoje a gente vai conversar sobre o documentário São Brás, Complexo da História, que foi o seu primeiro trabalho com audiovisual, aí já tem uma historinha aí mais longa, né?
Uhum.
O que que é o São Brás? Como surgiu essa ideia de fazer o documentário?
Então, o São Brás, ele surgiu de um trabalho acadêmico. Eu fazia faculdade, marketing em hotelaria, e a professora sugeriu que nós fizéssemos um trabalho ali no Ver-o-Peso, né? Que não tinha nada com audiovisual. Era sobre marketing e tal. Eu disse, por que que a gente não faz lá em São Brás, mercado de São Brás? Muita gente não conhece, nunca entrou ali, embora
isso
seja...
Isso era quando, Rosana?
Isso foi em 2006. Eu disse, tem gente que nunca entrou ali, é paraense, nascido com mais de 50 anos e nunca entrou ali. E aí, a própria professora disse, eu nunca entrei lá, eu disse, tá vendo? E a professora, acho que mais ou menos na época tinha quase a minha idade. Bom, e aí eu disse, então vamos fazer um trabalho, esse trabalho que você tá pedindo pra gente fazer no Ver-o-Peso, a gente transfere pra lá. E aí o pessoal aceitou e tal, nós fomos pra lá. Menina, quando nós chegamos lá, coincidiu, um buchicho danado, porque os trabalhadores de lá do mercado estavam em polvorosa, que o Dulciomar Costa, na época o prefeito de Belém, queria desapropriar o mercado e de lá tirar os funcionários que trabalham lá dentro. Tem muita coisa ali dentro, é movelaria, secos e molhados, umbanda, artigo de umbanda, perfumaria, enfim, é uma loucura. Pra mim é um complexo do Ver-o-Peso. E aí, eles pensávamos que nós fôssemos da SECOM, da Secretaria de Economia e da Prefeitura de Belém, como se nós fôssemos da prefeitura se passando por estudantes.
Ah,
entendeu?
Tá, eles ficaram cabreiros.
Ficaram cabreiros, que nós não tínhamos na época levado absolutamente nenhum documento da faculdade. Bom, e aí, quando nós nos deparamos com aquela situação, que pra nós foi inusitada, eu me virei pra equipe e disse: o que é que vocês acham da gente fazer um documentário? Porque era a segunda vez, caso o Dulciomar tirasse os funcionários dali de dentro, seria a segunda vez que isso aconteceria em Belém e se transformasse realmente num teatro municipal. Nunca mais a gente ia ter aquelas imagens. Nunca mais. E aí o pessoal topou, no momento. Depois, e aí eu falei com o cinegrafista, novamente o Guilherme Urner, meu parceiro de sonhos.
De aventuras.
De aventuras. E aí eu liguei pra ele e disse, olha, a gente tem um trabalho assim, 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 assim. Quanto é que tu fazes pra gente? Ele deu o preço, fechei com ele. E aí quando foi na hora de ir pras filmagens, a equipe não foi. Ou seja, os colegas da faculdade, da nossa equipe que eu tinha, ninguém foi. Eu fui sozinha. Depois era pra arrecadar o dinheiro para pagar o rapaz, a coleta. Ninguém deu. Eu me aborreci e disse, olha, é o seguinte, eu não quero mais nada de ninguém e eu vou bancar o filme sozinho. E fiz, banquei o filme. Quando o filme aprontou, eu disse para a professora que eu ia fazer o trabalho e o filme seria uma coisa para complementar o meu trabalho, o trabalho da minha equipe. Mas o trabalho era meu, a equipe não existia mais. Menina, a propósito, quando o filme estava quase pronto, eu vi um cartaz, subindo as escadas, eu vi um cartaz da terceira mostra de cinema e vídeo da Amazônia, que seria lá no Maria Silvia Nunes. E era filme experimental. Disse, caramba, eu vou já escrever o São Brás. Escrevi o São Brás. E pra minha surpresa, ele ganhou como melhor documentário numa categoria chamada Na Sequência. E foi o meu primeiro Kikito. Então tenho em casa o São Brás, o Complexo da História. Ele ganhou nesse festival como melhor documentário.
Eu acredito, não sei, não tenho certeza, mas seria o primeiro documentário sobre esse espaço tão importante da cidade? Ou tu conheces outros antes desse?
Não, não. Foi o primeiro documentário sobre o mercado de São Brás. E foi engraçado porque ele sofreu também algumas transformações, esse filme, esse documentário. Quando eu fiz o documentário, eu fiz uma narração fílmica, ou seja, eu peguei depoimentos dos trabalhadores, né, e fiz a minha narração em cima do depoimento deles. Só que depois eu vi que o filme precisava de mais consistência. E foi aí que eu falei novamente pro Guilherme pra gente refazer o filme. E aí foi quando eu procurei a doutora Jussara Derenge, que ela tem um trabalho fantástico sobre os italianos em Belém, os arquitetos italianos, um trabalho sobre os arquitetos, sobretudo Landi, né? E aí eu procurei a doutora Jussara, o Edmilson Rodrigues, que também foi prefeito de Belém, o Jaime Bibas, que tinha sido o arquiteto do Coutinho Jorge, foi quando o mercado sofreu a primeira descaracterização, em 1988. E aí eu comecei a pegar a professora doutora Nazaré Sarges, aqui da UFPA, que é historiadora e tem um trabalho muito legal sobre Antônio Lemos, que o mercado de São Brás, ele envolve tudo, praticamente, a figura do Lemos. E aí eu vim aqui, ela nos ajudou bastante a construção do roteiro, né? E aí foi bacana, porque aí juntei com o depoimento dos feirantes, dos trabalhadores de lá de dentro do mercado, com depoimento das pessoas que poderiam me dar uma base teórica bem mais consistente.
Luz, câmera, ação, gravando!
Nos bastidores.
Filha de uma empregada doméstica e de origem pobre, Adélia Sampaio é a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil. O filme Amor Maldito, de 1984, que também foi produzido e escrito por ela, conta a história de duas jovens mulheres que se apaixonam. Antes de trabalhar na direção, Adélia foi continuista, maquiadora, câmera, montadora e produtora. No final da década de 60, trabalhou como telefonista na empresa Dilfim, distribuidora brasileira ligada ao cinema novo. Nessa época, passou a organizar o cineclube da empresa que realizava a projeção de filmes em 16mm. A estreia como diretora foi em 1979, com curta-metragem Denúncia Vazia. Atualmente, com 75 anos, Adélia continua ativa e lançou em 2017 um curta sobre mulheres na ditadura. Sempre com foco nas relações humanas, as produções de Adélia Sampaio têm como referências Jacques Tati, Joaquim Pedro de Andrade e também Anquito e Oscarito. O nome de Adélia Sampaio ainda é pouco lembrado na história do cinema brasileiro, mas o trabalho pioneiro é um marco para a participação feminina em um mercado ainda dominado por homens.
Escurinho do cinema.
Programa Escurinho do Cinema. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Web UFPA, Rosana Rodrigues. E ela está conversando com a gente aqui sobre o documentário São Brás, Complexo da História. Rosana, diante desse conteúdo, um trabalho que tem um embasamento teórico bem profundo da forma que você está falando, né, com pessoas que realmente têm pesquisas profundas sobre essa história de Belém, sobre esses espaços, o que você descobriu que mais te chamou atenção no caso do mercado de São Brás e que está presente também na narrativa?
Pois ele não está presente na narrativa porque isso foi uma falha muito grande nossa quando nós não inserimos essa fala da doutora Jussara Derenge, que o São Brás, o mercado de São Brás, foi o primeiro prédio público a sofrer depredação. Elissandra, esse mercado aí, tu diz, pô, qual é a história do mercado, cara? O mercado de São Brás, ele foi o terceiro mercado edificado em Belém. E ele foi edificado pelo Filinto Santoro, o mesmo que projetou o Colégio Gentil Bittencourt e o museu da UFPA, ali na Generalíssimo, com a governadora Zé Malcher, que era lá a casa do Antônio Lemos, que foi o prefeito de Belém, que na época chamava intendente, né? Então, o Antônio Lemos deu para o Filinto Santoro a concessão para 50 anos. Ele ia fazer o mercado e ia ter 50 anos de concessão. Filinto Santoro trouxe toda a equipe dele, ou seja, na época parece que foi, não sei precisar agora, me falhou a memória. Os funcionários todos, ou seja, toda mão de obra ele trouxe da Itália e todo o material e mão de obra da Itália. O pessoal de Belém, que estava na época sem emprego, sem trabalho, achou aquilo um acinte, até porque na inauguração da Cumiera, que é o telhado, ele hasteou a bandeira da Itália. E aí o pessoal ficou mais ofendido ainda. E aí foi quando depredaram o mercado de São Brás. Ou seja, foi o primeiro prédio.
Que ano?
Isso, 1908 ou 9, por aí assim, porque ele é de 1911. Então ele levou 2 anos para ser edificado.
Interessante, né, essa história, porque aí você percebe essa relação, né, eurocêntrica, colonial, e que a gente vive até hoje aqui na região, né? Os mesmos processos, né, de obras, de projetos que vêm vem de fora, né, que vem com essa visão eurocêntrica e deixa a população local à margem, né, uhum, dos benefícios. Hoje a gente percebe muito isso ainda, infelizmente, quando a gente vê megas projetos sendo instalados aqui na Amazônia, de mineração, de usina hidrelétrica, né? Tudo vem, infelizmente, nessa perspectiva de não olhar a população local, né? E a gente, esse é um bom exemplo de que a gente continua reproduzindo.
Exatamente, essa contramão, né? Essa contraproposta, né? Uma coisa meio absurda, porque tu diz, poxa, aí a gente pensa que é só uma coisa recente, né? Então, isso aí tem mais de um século.
O bom é que, então, pelo menos nesse caso, deixou um prédio histórico muito importante para a nossa cidade, né?
Olha, em termos, porque ele está completamente destruído, eu morro de pena, eu choro quando eu entro ali. Engraçado, eu tive uma paixão, eu criei uma paixão. Foi um amor à primeira vista, sabe? Porque eu ia criança com meu avô, te falei, meu avô foi assim, meu grande herói. Ele me inseriu nas artes, ele era um cidadão analfabeto, mas meu avô era uma das pessoas mais sábias e mais cultas que eu conheci. Sabe, ele era de uma cultura incrível. E ele gostava muito daquele mercado, e ele me mostrou, foi a primeira pessoa também que me mostrou o mercado. Então, quando eu vejo hoje o mercado de São Brás, quando eu sei a história dele todinha, desde o começo, e vejo a situação que ele se encontra hoje, cara, é tristeza, tristeza, porque tá completamente abandonado, 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 abandonado. Pronto. O poder público abandonou de uma tal forma que as pessoas que trabalham lá, infelizmente, elas necessitam daquele local para trabalhar, porque é de onde elas tiram o sustento delas. Mas é uma coisa absurda. É uma tristeza. É horrível. É insalubre. É gritante. É grotesco entrar ali naquele mercado que já foi um marco da arquitetura paraense e da arquitetura italiana.
É, realmente é muito lamentável, né? Ver, e infelizmente não é um caso isolado, né?
Também.
Essa questão do abandono do patrimônio histórico.
Belém está abandonada totalmente.
Não é só o mercado de São Brás. Uhum. A gente vai ali pela Cidade Velha e fica com o coração apertado de ver tantos prédios lindos e maravilhosos que poderiam estar, de alguma forma, contribuindo para o turismo na cidade.
Tudo, tudo, Elissandro. Palacete Pinho, cara.
E a gente vê tudo destruindo, tudo caindo aos pedaços e ninguém fazendo
tudo
nada.
Tudo pichado,
né?
Tudo caindo. É, o mercado de São Brás, olha, em 88, ele teve uma descaracterização. Ou seja, o poder público e as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, elas não mantêm a tradição. Parece que a ideia é destruir aquilo que foi construído. Não se mantém. Porque uma coisa é você fazer uma reforma e manter as características. E outra coisa é você descaracterizar e dizer que teve uma reforma. Então, que reforma é essa que você descaracteriza tudo?
Trailer.
Me chamo Jailson Tavares, faço engenharia de telecomunicações e eu indico o filme Garota Exemplar. Nesse filme, Amy, a protagonista, é uma personagem que tem a vida contada num livro de história infantil e no quinto aniversário de casamento dela, misteriosamente ela desaparece, deixando como principal suspeito o marido dela, Nick.
Escurinho do cinema.
Programa Escurinho do Cinema. Hoje estamos aqui no estúdio com a Rosana Rodrigues e ela está conversando com a gente sobre o documentário São Brás, Complexo da História. Rosana, voltando para a questão do documentário, você contou no início do programa sobre como surgiu essa ideia, né, que a princípio seria um trabalho da faculdade, depois aconteceram os atropelos, a equipe acabou que você ficou sozinha no documentário e aí você teve que roteirizar, produzir e acompanhar a gravação das imagens, tudo sozinha e o cinegrafista, teve uma equipe, como é que foi esse processo?
Não, foi só eu e o cinegrafista, eu fiz o roteiro, a equipe não concordou, a princípio concordaram, depois acharam que era viagem minha, né, e realmente foi uma viagem muito legal. E foi assim, ninguém participou, ninguém colaborou, ninguém sequer foi olhar nenhuma tomada. Eles simplesmente disseram que não queriam, né,
e aí acabou ficando um trabalho duplo.
Um trabalho duplo meu e do Guilherme, que não era aluno da faculdade.
E acabou virando tirando o teu Kikito, né?
Exatamente. Então foi o primeiro Kikito, o meu São Brás, o Complexo da História, que foi o documentário premiado.
E como é que foi a tua relação com os feirantes, né? Porque você falou também que no início foi um pouco conturbada pelo processo que estava acontecendo na época de tentativa de retirada deles de lá para outros fins no mercado. E aí, quando eles perceberam que, na verdade, você estava ali para registrar aquela realidade que eles estavam vivenciando, como é que foi essa relação? O que, que eles também te trouxeram de informação? O que, que te marcou diante da narrativa desses feirantes lá do mercado, no documentário?
Pois é, eu acabei criando uma relação muito legal, uma relação de confiança. Eles confiaram, né, no trabalho e que, como você disse, podia ser uma voz, sim, para eles. É, eles podia dar uma outra visibilidade e que não fosse uma visibilidade política, né? Eles viram que aquilo ali era um trabalho acadêmico, que depois virou um trabalho artístico e que eles estavam inseridos naquele trabalho artístico porque eles fazem parte desse contexto. Ali é o dia a dia deles, é o trabalho deles. E o que, voltando à sua pergunta, o que mais me tocou foi que a maioria disse: eu vivo disso aqui, eu construí a minha vida daqui de dentro do mercado, eu formei meus filhos, eu tenho hoje netos trabalhando comigo, eu tenho filhos que foram formados com dinheiro daqui, eu não sei viver sem isso. Quando as pessoas dizem isso, dá um nó na garganta muito grande, porque é uma vida. Você percebe, tem uma senhora que está no filme, uma feirante, ela diz: minha mãe trabalha aqui há tantos anos. Ou seja, a mãe dela trabalha lá, ela já é uma senhora que também já trabalha lá. Então você começa a observar o tanto de tempo que tem essas pessoas ali. A Rádio Cultura, onde eu trabalho, nós vamos perder aquele espaço. Perder porque ganhamos um outro espaço. Mas você percebe a insatisfação, assim, de quase 99% dos funcionários querendo se manter ali.
Se manter naquele lugar,
naquele,
né,
lugar, entendeu?
Cria uma relação de afeto muito grande.
É, exatamente. Agora imagine você trabalhando num mercado onde você passa o dia todo ali conhecendo pessoas, dialogando com pessoas, sabendo tudo daquele cliente, daquele freguês, né? Você cria um vínculo de amizade muito grande. Não só dos trabalhadores, como eu estou te falando, mas dos clientes, dos fregueses. E aí, como eu digo, fiz essa comparação da Funtelpa. Uma mudança é sempre uma mudança. Aí diz: será que a gente vai mudar para melhor? Será que a gente vai mudar para pior? E cria aquele vínculo. O prédio que a gente vai mudar agora é um prédio muito, na minha opinião, muito melhor, muito mais bonito.
Mais moderno.
Né? Mais moderno, instalações moderníssimas, mas tem aqueles que ainda preferem ficar ali. Então, se você dissesse hoje para as pessoas que trabalham ali no mercado de São Brás: gente, o governador, o prefeito, o presidente da República disponibilizou um espaço maravilhoso para vocês aqui no entorno. Digamos que ele desativasse o terminal rodoviário de Belém, que eu acho que era uma coisa que já deveria ter sido desativada há muito tempo, e levado para mais um pouco mais distante do centro da cidade, do centro urbano, né? Que fosse ali para Nanindeu, ou Marituba, não. E aí, se ele dissesse assim: não, nós vamos desativar o terminal rodoviário e vamos colocar todos os funcionários do mercado de São Brás para ali, porque o espaço é bem melhor. Eu tenho certeza que eles, com toda a dificuldade, com toda a tranqueira, com toda a sujeira, eles gostariam de permanecer ali. Aí sim, eles diziam: não, por que que não vão tirar a gente daqui? Por que que não fazem uma reforma aqui com a gente dentro? Entendeste? Então, sempre é essa a visão deles. Eles querem permanecer lá no mercado e deram opiniões: por que não tornar o mercado de São Brás um mercado modelo, como o mercado de São Paulo, como o mercado de Curitiba, o mercado de Porto Alegre? E realmente, quando você faz essa comparação, a gente que conhece pelo menos o mercadão de São Paulo, a gente vê: poxa, é verdade, por que que não fizeram isso? Por que que não fazem? O que é que falta, entendeu? Enfim.
É, dá um aperto no coração,
dá,
né?
E põe
essa
aperto
falta
nisso.
De amor do poder público pelas coisas da terra, principalmente pelo patrimônio histórico, que é o que a gente está falando aqui no momento, né?
Verdade.
Que é o nosso caso aqui.
Sessão Cult.
Um homem comum chamado Odessu, casado e pai de uma menina de 3 anos, fica embriagado e é levado à delegacia. Lá, o homem desaparece após fazer uma ligação telefônica. Algum tempo depois, Odessu percebe que está sendo mantido preso em um quarto de hotel. A rotina se resume a receber pouca comida por meio de uma porta e assistir o noticiário. Sem saber o motivo, ele descobre que é o principal suspeito do assassinato brutal da própria esposa. Depois de tentar o suicídio, Odessu tenta se adaptar à escuridão do quarto e à rotina do cativeiro. Essa é a história história de Old Boy, uma produção sul-coreana dirigida por Park Chan-wook, lançada em 2005. O longa-metragem, que mistura drama, suspense e muita violência, recebeu o grande prêmio do júri no Festival de Cannes. As cenas chocantes, que apresentam mutilações, degustação de alimentos vivos e sangue, são marcas desse filme que conquistou fãs em todo o mundo e até ganhou uma versão americana, dirigida pelo aclamado Spike Lee.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema, hoje com Rosana Rodrigues, falando com a gente sobre o documentário São Brás, Complexo da História. Rosana, você já falou a questão da afetividade por parte dos feirantes com o prédio, né, com o mercado, com o local. E o documentário, o que, que ele nos mostra em relação ao fluxo de clientes, né? Quem são esses clientes? Você também teve esse olhar para saber quem são esses clientes, qual é a relação desses clientes, desses fregueses que circulam ali pelo mercado de São Brás?
Esse depoimento das pessoas que circulam lá, a gente não pegou, mas eu percebo que é o único mercado ali, só tem duas feiras ali em São Brás, essa aqui é a verdade, a 25 e o mercado de São Brás. Como o mercado de São Brás ele oferece uma gama maior de serviços, né? Eu acredito que quem mora ali no entorno frequenta ali a feira do mercado, porque lá para trás tem um monte de coisa, descaracterizaram tudo, é uma coisa bem difícil de ver. Mas as pessoas frequentam. Tem comprador, tem vendedor, tem tudo. Eu acho que poderia, sim, ter um outro olhar, até mais para suavizar tudo aquilo ali de limpeza, que é muito sujo mesmo.
Rosana, a gente está chegando agora aqui no finalzinho do programa. Queria que a gente terminasse assim com o que você já falou bastante, o que esse mercado representa para você enquanto moradora, enquanto de Belém, né? Enquanto uma pessoa que foi lá, conheceu profundamente a história desse mercado, o que ele representa para a cidade, o que você diria, né? E assim, para quem não conhece o mercado, infelizmente, em termos históricos, fizesse um resumo histórico desse mercado para quem não conhece e o que você ainda sonha, porque a gente, apesar da realidade que a gente vive, a gente não pode deixar de sonhar, né?
É verdade. Eu sonho ainda, antes de morrer, ver aquele espaço que foi feito com tanto zelo, tanto esmero. Eu espero vê-lo ainda bonito, arrumado, mesmo que continue sendo mercado, mas que o poder público atual ou futuro possa ver, sobretudo, se sensibilizar com as pessoas que trabalham ali dentro, que são pessoas que também geram emprego, são pessoas que geram renda, são pessoas que são humanos, né, e que precisam de um lugar digno para trabalhar. Eu convido as pessoas que ainda não assistiram o São Brás, ele está no YouTube, basta colocar São Brás, o Complexo da História, que lá está o filme completo para quem quiser assistir, para quem quiser ver, comentar. Aceito todos os tipos de críticas. Então, está lá o mercado. Infelizmente, não aconselharia as pessoas a visitar achando que vão encontrar uma coisa maravilhosa. Não. Vão visitar para você constatar o descaso, o abandono, a tristeza, o desmoronamento, eu digo assim, desmoronamento daquele espaço e daquelas pessoas que trabalham ali, que infelizmente necessitam trabalhar ali.
De repente também não falta esse olhar mais de cuidado por parte da população também, de se engajar, né? De perceber que isso é da cidade, que é público, que faz bem para a cidade, que é bonito, que a cidade merecia cuidar melhor e a sociedade se engajar mais e cobrar mais do poder público também, Rosana? Tu não percebes isso?
Olha, Alessandra, eu concordo sim com você quando a gente, não só ali, a gente deveria cobrar diariamente, diuturnamente das autoridades, porque eles nos representam, eles têm o nosso voto. Então, de dois em dois anos, de quatro em quatro anos, eles vêm com uma visão mirabolante, com umas coisas assim, de outro mundo, entendeu? E a gente acredita, porque a gente só vota porque a gente acredita, né? E eu acho assim, que nós deveríamos cobrar de um modo geral, mas eu não sei, tô meio cética, eu vou me calar porque senão vou cometer delito aqui.
Tudo bem, é revoltante mesmo. Só pra gente encerrar, São Brás, Complexo da História, o nome aí também é bem sugestivo, né, Rosana? É um complexo em todos os sentidos,
em todos os sentidos, por isso que eu denominei São Brás, o Complexo da História. Uma complexidade geral e uma história linda, e de um final triste, infelizmente.
A gente espera que não seja o final ainda.
Pois é, né? Eu espero. Não, a esperança é a última que morre.
A gente espera, na verdade, é que esse mercado tenha um outro final.
Com certeza,
um final bem feliz.
Sabe, eu ainda acredito numa Belém melhor, sabe, Lissandra? Eu não sou uma pessoa pessimista, não. Eu acredito que nossa cidade, o nosso país, sabe? Eu acredito que a gente ainda possa emergir dessa letargia que todos nós nos encontramos. Eu acredito.
São Brás, o Complexo da História, que a gente está citando aqui nesse programa. No programa anterior, a gente falou do Som das Horas, o tempo sonorizado na existência de um dia que passa. Tem outros projetos no audiovisual? Quais são as expectativas, Josana? Muita decepção? Como é que
Olha,
é?
Decepção, ela sempre existe, né? Faz parte do dia a dia da gente. Quem sabe, no momento, eu ainda estou curtindo esses 10 anos que levou o Som das Horas. Então, ainda estou curtindo um pouquinho ele. É como se o bebê tivesse acabado de nascer. Então, deixa ele completar
um ano, pelo menos.
Tal, para eu curtir bem, entendeu? Porque eu acho que a melhor fase da vida da gente é quando é criança, né? Então, deixa eu curtir ainda um pouquinho essa criança. E quem sabe, lá na frente, eu penso em um outro filho.
Tá certo, Rosana. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo à Rádio Web compartilhar aqui informações sobre esses dois documentários, né? No programa anterior, como eu já falei, a gente falou do Som das Horas e hoje a gente destacou aqui o documentário São Brás, o Complexo da História. Parabéns pelos dois trabalhos, Rosana. Muito obrigada e que as pessoas realmente possam acessar, assistir os documentários e se identificar com a nossa realidade e também, sei lá, de repente se envolver mais com essas realidades que a gente vive, né? E tentar mudar também a nossa história para melhor, né? Obrigada, Rosana.
Muito obrigada a você, Lissandra, mais uma vez, a UFPA, a Rádio Web, por mais essa oportunidade de divulgar não só esse trabalho, como falar um pouco de Belém, das coisas que a gente necessita para a nossa cidade.
A gente percebe que é a missão do cinema também, né? Do audiovisual, das artes como um todo, né?
Eu gosto muito de documentário, eu acho muito legal, eu acho que é a minha praia, sabe?
É a oportunidade de contar histórias, né? De registrar fatos e deixar que as pessoas assistam e também tenham suas próprias percepções sobre os problemas e as realidades que a gente vive. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada a você.
Na trilha do cinema.
Pô, tudo bem, meu nome é Nohan. Eu queria pedir a música Skyfall do filme 007 Skyfall.
Stand tall, I'll face it all together.
frescurinho do cinema.
A gente agradece também a você, ouvinte, que acompanhou hoje o Escurinho do Cinema. Se você tiver dicas, curiosidades, sugestões ou críticas para o programa, entre em contato com a nossa produção pelo e-mail radioweb@ufpa.br, Twitter @radioweb_ufpa e também pelo telefone 3201-8814.
Escurinho do Cinema.
Escurinho do Cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
O Escurinho do Cinema é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação, excepcionalmente, hoje foi minha, Alessandra Batista. Produção, Graziela Ferreira. Gravação e montagem, João Nilo e Genar Silva. Supervisão e edição, Alessandra Batista e Fabrício Queiroz. Coordenação geral, professora Alda Cristina Costa e professora Vânia Torres. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento também sobre o cinema.